Com a palavra, o presidente do Banco Central, Alexandre Tumbi.
Obrigado, excelência, senador Ciro Nogueira. Muito obrigado aí pelas colocações. Em relação à eficácia da política monetária, o senhor bem mencionou, quer dizer, houve uma redução da taxa básica de juros ali de agosto de 2011 até outubro de 2012, uma redução de 525 pontos, ou 5,25 pontos percentuais, certo? Essa última perna da redução foi há 5 meses, né? A política monetária opera com defasagens. A defasagem na operação da política monetária, tanto quando ela está sendo distensionada, como quando as condições monetárias vão sendo apertadas, demora um certo período para chegar na economia e da economia passar, digamos, para a inflação, né? Há vários canais, como mencionava agora há pouco, respondendo às perguntas do senador Armando Monteiro, há vários canais, alguns canais são mais curtos, como o canal do câmbio, o canal talvez das expectativas, mas o canal mais forte, que é o canal de substituição entre consumo e poupança, e o canal de crédito, tem uma certa defasagem. Então, nós estamos ainda operando nas condições de distensão da política monetária, que esse processo que ocorreu aí nesse período de mais de um ano, como Vossa Excelência mencionou. Eu não vejo inocuidade na política monetária. A própria recuperação, nós entramos num ciclo, a economia estava crescendo 7,5% em 2010, claramente acima do potencial da economia brasileira. Houve um conjunto de políticas para desacelerar a economia, isso coincidiu em seguida com o agravamento da crise financeira internacional. No verão do hemisfério norte de 2011, nós revertemos a política naquele momento. A política fiscal também foi, de certa forma, revertida. Algumas das medidas de crédito também foram revertidas naquele momento. E isso, a defasagem do próprio aperto ainda se processou na economia brasileira ao longo de 2012, certamente da primeira metade do ano, como nós vimos daquele crescimento. Se pensarmos no crescimento de 2012, apesar do número de 0,9 para o ano como um todo, você cresceu muito pouco, quase nada, estabilidade na economia no primeiro semestre e um crescimento em torno de 2,4, 2,5 anualizado no segundo semestre de 2012. Então, você já vê um certo impacto ainda incipiente da política monetária e da distensão da política macroeconômica. Certo? Agora, nós estamos caminhando aí para um crescimento em torno de 3% neste ano. Então, nós vemos, o Brasil passou por um longo ciclo de desaceleração e agora estamos na fase, digamos, de expansão desse ciclo. Expansão moderada, diga-se de passagem, mas de expansão do ciclo. O Banco Central nunca retirou os seus instrumentos da mesa. Na realidade, o que nós temos falado, eu falei várias vezes, inclusive nessa comissão aqui, se eu me recordo bem, no ano passado, que os ciclos monetários no país não foram abolidos, que há uma série de razões para nós termos uma taxa de juros mais baixa hoje no país, estou falando de taxa de juros em termos gerais da economia, do que tínhamos no passado, certo? Houve uma bancarização da população brasileira numa velocidade grande nos últimos 10 anos. Houve um aprofundamento do mercado de crédito. O mercado de crédito, o sistema bancário que financiava 25, um quarto da economia em 2002, financia hoje mais da metade da economia, mais de 50% é o crédito sobre o PIB. Então, houve um aprofundamento do mercado de crédito. Houve uma contínua redução da relação dívida-PIB, também que abriu espaço para a redução das taxas no país. Houve uma distensão da restrição externa no país, quer dizer, a acumulação de reserva. Nós acumulamos ao longo dos últimos, desde 2002, 2003, 2004, mais precisamente, desde 2004, acumulamos reservas internacionais. Hoje temos em torno de 15% do produto interno bruto nesse colchão de reservas internacionais, da ordem de 375, 378 bilhões de dólares de reservas internacionais. Ou seja, uma série de fatores na economia brasileira, o próprio aprofundamento do mercado de capitais também, além do mercado de crédito, tá certo? Fez com que criássemos as condições para ter uma taxa de juros estruturalmente mais baixa no país. Esse é um legado que fica, independentemente de qual seja a política monetária, independentemente dos ciclos monetários que possam ocorrer, não é, para, entre outras coisas, combater a inflação. Então, digamos, o patrimônio, taxa de juros mais baixa, é um patrimônio, é um legado de longo prazo, é um legado de convergência da economia brasileira para outras economias comparáveis à economia brasileira. Então, nós caminhamos nesse processo. Não quer dizer que os ciclos monetários tenham sido abolidos. Certamente, nós não temos a visão de que a política monetária perdeu sua eficácia, seja para estimular a demanda, seja para controlar a inflação, né? Em relação às demais, a questão da convergência, nós divulgamos o relatório de inflação na semana passada, mostra qual é a nossa projeção hoje da inflação. Nós não estamos com esse conceito da não linearidade, e nós estamos trabalhando aí com essas projeções que eu passei para Vossas Excelências, não é? Projeções sempre que encerram riscos, tanto favoráveis quanto negativos para a inflação, e por isso que nós estamos acompanhando esse processo com bastante cuidado. Em relação, o senhor mencionou aí declarações da presidenta, tive a oportunidade de, na semana passada, me pronunciar a respeito disso. A presidenta em nenhum momento sugeriu qualquer tolerância do governo em relação à inflação. Tá certo? Eu falei isso, ela em seguida também mencionou esse ponto. Não há tolerância no governo. Certamente, no que cabe ao trabalho do Banco Central, não há qualquer hipótese de tolerância em relação à inflação. Nós estamos tratando isso, como acabei de mencionar. A nossa própria comunicação já se alterou desde janeiro. Isso é parte integrante da condução da política monetária. Estamos olhando esse processo com cuidado. Vamos acompanhar a evolução da macroeconomia para definir os próximos passos nessa matéria no período à frente. Acho que é isso, senador Ciro Miranda. Em relação à poupança que Vossa Excelência mencionou, houve um crescimento das captações da poupança nos últimos 12 meses de 18,7%. Então, na realidade, os depósitos de poupança vêm aumentando quase na faixa de 20% nos últimos 12 meses no país. A poupança vem crescendo. E para responder a sua questão, senador Dornelles, também que ficou pendente, o índice de Basileia, dezembro de 2012, do BNDES é 16,2%, acima dos 11% mínimos requeridos.
Com a palavra, a senadora Ana Amélia.
Caro presidente Lindbergh Farias, caro presidente Alexandre Tombini, diretores do Banco Central, Otamir Lopes, Carlos Araújo, senhoras e senhores senadores, cumprimentos pela exposição. Eu já engato no que o senador Ciro Miranda perguntou. O que aconteceu em relação à declaração da presidente Dilma? O mercado não interpretou adequadamente a declaração da presidente sobre esta matéria, controle de inflação e crescimento econômico? Então, porque o mercado é que deu toda o chamado especulação das declarações da presidente. Então, eu queria só... O senhor fez uma radiografia positiva, ou pelo menos cautelosa, em relação ao desempenho econômico. Todos nós torcemos para que a economia vá bem, porque é bom para o país, não é uma questão política. Mas os números, presidente Alexandre Tombini, estão, em relação à balança comercial, bastante o pior desempenho desde 2001. Um déficit de 5,1 bilhões de dólares. Também em relação à produção industrial, recuo previsto de 2,1. E essa questão da inflação, que parece ter sido a raiz do desentendimento ou da interpretação equivocada do mercado, Hoje, os especialistas na área econômica trazem matérias sobre isso e o senador Armando Monteiro já enfocou um pouco isso. Delfim Neto, hoje, no Valor Econômico, diz o seguinte: a nossa política econômica enfrenta um dilema extremamente sério. Deve elevar ou não a taxa de juros real para gerar algum desemprego e, assim, reduzir a perturbadora taxa de inflação que teima em namorar com o limite superior da meta inflacionária? Indaga ele. Por um lado, é claro que se trata de um desequilíbrio entre oferta e demanda globais que poderia ser minorado pela redução da demanda pública. Por outro, não é menos claro que, ainda que estejamos com um baixo grau de desemprego, a economia está crescendo muito pouco e abaixo da sua capacidade. O próprio Banco Central, no relatório referido por Vossa Excelência, lá num detalhe sobre a questão econômica, diz que, conclui que, abre aspas, reajustes salariais acima dos ganhos de produtividade tendem a gerar pressões inflacionárias que são mais expressivas no setor de serviços, mencionado há pouco pelo senador Armando Monteiro. Por isso, não escondeu a certeza de que a recente moderação dos aumentos salariais e menores reajustes do salário mínimo tendem a implicar pressões inflacionárias menores do que as identificadas no passado recente. E também o economista-chefe do Itaú Unibanco, Ilan Goldfarb, também em artigo hoje, diz que as desonerações tributárias, se repassadas aos preços, aliviam a inflação no curto prazo, mas pioram no longo prazo, já que incentivam o consumo e não o investimento. Aliás, eu lembro a propósito que a redução do IPI para automóveis não teve o efeito de redução do preço do veículo. Ele diz que desonerações focadas nas empresas, financiadas por cortes de gasto público, teriam efeito benéfico no longo prazo. Da mesma forma, inúmeras reformas que atacam a complexidade de produzir no Brasil, com impacto direto na produtividade, poderiam incentivar o crescimento e, simultaneamente, combater a inflação de forma permanente. E, para terminar, presidente, rapidamente, o governo, especialmente a área econômica, tem visto o crédito como um importante instrumento de estímulo à economia. Ainda é possível crescer com base na expansão do crédito em um momento em que as famílias comprometem percentual relevante de sua renda com o pagamento das dívidas? Se o desemprego crescer por conta da crise externa, não há risco de elevação e inadimplência? E, finalmente, a taxa de câmbio foi uma grande aliada do Banco Central no combate à inflação até 2011. Ela chegou perto de 1,5 em alguns momentos, R$1,50. Nos últimos meses, a taxa parece estar galgando novos patamares. Primeiro, R$ 1,70, depois R$ 1,90 e agora acima de R$ 2,00 a cotação do dólar. Quais as implicações da desvalorização do real para o controle da inflação e da preservação da taxa Selic no atual patamar de 7,25%? E só a última questão. O senhor falou muito bem sobre o desempenho da agricultura, com uma estimativa de 183 milhões de toneladas este ano. Isso é muito importante para o país. E eu queria saber se o Banco Central, neste momento, realiza algum tipo de estudo para mostrar o impacto que a deficiência na logística provoca, inclusive sobre o desempenho da inflação. Eu acho que essa é uma questão estrutural, mas ela tem realmente significado uma questão muito relevante. Muito obrigada, presidente.
Presidente, pela ordem. Eu gostaria só de fazer um pequeno adendo à pergunta da senadora Ana Amélia, porque é a mesma pergunta que eu iria fazer.
Com a doença do
senador Hollenberg permitir.
Como eu posso negar um pedido do senador Blair Maggi, presidente da Comissão de Meio Ambiente?
Muito obrigado, senador. É bem rápido, porque já vamos aproveitar a mesma resposta. Dentro do que a senadora Ana Amélia perguntou, eu só gostaria de saber se o Banco Central já capturou o aumento dos preços dos fretes que ocorreram nos últimos meses. É algo de média 30% superior ao que aconteceu no passado. E se não capturou, em que momento isso vai ser capturado e quanto o Banco Central acha que isso aí estará impactando na inflação que será medida no futuro? Muito obrigado.
Com a palavra, presidente.
Bem, em relação à sua primeira pergunta, senadora Ana Amélia, eu tive a oportunidade de explicar agora novamente do lado do mercado. Bom, o esclarecimento foi no sentido de que nada do que foi dito pela presidenta na semana passada implica em qualquer tolerância em relação à inflação. Logo, o mercado deve entender que o governo, por um lado, e o Banco Central, por outro, estão imbuídos, né, da missão de manter a inflação sob controle e, no caso do Banco Central, trazê-la aí para as metas estabelecidas pelo próprio governo. Então, em relação a isso, eu tive a oportunidade de fazer declarações que estão divulgadas no blog do Planalto, as declarações em relação ao esclarecimento, em relação ao fato de que, se e quando o Banco Central achar necessário, usará um instrumento de política monetária para fazer essa convergência da inflação se materializar. Em relação às questões do crédito, Vossa Excelência menciona, entre outras coisas, a questão de como pode o crédito, digamos assim, ser um fator de sustentação da demanda, como eu coloquei também na apresentação, onde você teria um quadro de comprometimento da renda. O quadro de comprometimento da renda, ele vem até se ajustando, diminuindo recentemente. Vossa Excelência deve ter visto aí os dados que apontam para um recuo no comprometimento da renda em função dos refinanciamentos, as novas condições de mercado ao longo do segundo semestre, principalmente do segundo semestre de 2012. A relação, o endividamento, que é um conceito diferente do comprometimento da renda, o comprometimento da renda mexe com fluxo, com pagamento de prestação. Então, nós vemos um certo recuo na margem, a situação melhora, ou seja, dá sustentação, uma expansão moderada do crédito, é isso que nós estamos vendo, certo? Por outro lado, também vemos aí um certo a melhora no endividamento total das famílias, no período ao longo do ano 2012. Entre outras coisas, esse cenário fica um pouco melhor se nós levarmos em consideração que uma parte dos novos financiamentos, uma parte do crédito que tem sido estendido às pessoas físicas é tomado pelo empréstimo imobiliário, que são empréstimos de longa maturação, empréstimos para aquisição de bens de mais alto valor, a casa própria, que certamente a despesa com a prestação da casa própria, de certa forma, substitui a despesa com o aluguel. Então, ainda que o quadro nominal tenha sido de redução do endividamento das famílias, quando coloca esse fator de uma maior presença do crédito imobiliário, então essa situação acho que fica um pouco mais clara, tem melhorado na economia brasileira, não tem agravado esse indicador. Em relação a câmbio, o que o Banco Central tem dito em relação à política, em relação à moeda estrangeira, primeiro, que o câmbio no Brasil é flexível, ele está ali para absorver choques, sejam choques favoráveis, uma grande elevação, digamos, dos nossos termos de troca, uma elevação, um aumento do valor das nossas exportações em relação às nossas importações, como ocorreu num período relativamente longo, entre 2004 e 2007, isso se reflete no câmbio. Certo? O câmbio vai refletir essa melhora nos termos de troca. Por outro lado, também, como vimos em vários episódios, com o aumento da aversão ao risco, com a redução dos fluxos internacionais durante a crise, o câmbio também absorve esses choques e ele é flexível para absorver esse choque. Então, há uma depreciação do real nessa circunstância. Então, nós criamos as condições para que o câmbio flutuasse de forma que ajudasse o ajuste da economia brasileira. Porque, entre outras coisas, nós temos hoje um valor de reservas que cria uma situação do setor público brasileiro, credor líquido em moeda estrangeira. Então, mesmo diante de um choque desfavorável, quando o câmbio desvaloriza, a condição, o impacto sobre as condições das finanças públicas, um impacto favorável no primeiro momento. Então, nós temos condição de entrar com medidas contracíclicas, um período em que você deve entrar com medidas contracíclicas porque está tendo redução de fluxo internacional, como foi o caso na reação da crise de 2007-2008. Então, ele serve para isso, tem servido bem a economia brasileira. Agora, além disso, o que nós dissemos? Nós dissemos que o Banco Central vai estar sempre pronto para entrar no mercado, para fazer com que ele funcione nas suas diversas dimensões, seja no mercado futuro, seja no mercado, como se chama, mercado spot, mercado à vista, seja nas linhas de financiamento ao comércio, em havendo uma dificuldade temporária, o Banco Central tem a capacidade de entrar com as garantias devidas, não é? Nesse mercado para fazer com que ele funcione de forma adequada. Nós dissemos também que a nossa política de acumulação de reserva ela continua, ainda que nós não entremos no mercado desde abril de 2012, porque as condições de mercado não apontaram nessa direção. Então, as condições de mercado permitindo, o Banco Central continuará acumulando reserva, porque a economia cresce com um nível de em torno de 15, 14% de reserva em relação ao PIB, é um nível moderado, tem funcionado bem para o país, nós vamos continuar com essa política. E dissemos também, em relação à política da moeda estrangeira no país, que o Banco Central também entrará no mercado para evitar a volatilidade excessiva, né? Quando o câmbio começa a andar por si só, sem relação com, digamos, com a realidade econômica. Em relação à questão do custo do frete, eu mostrei, senador Blairo, eu mostrei uma transparência aqui também em relação ao preço dos alimentos, essa transparência aí, que eu ponho o preço, o IPA agrícola, que é o preço dos alimentos no atacado, já mostrando um recuo ali na margem, e o preço dos alimentos no domicílio, no IPCA, o nível do consumidor, ainda não refletindo esse recuo, né? Entre outros fatores, pode estar ali também a questão do aumento do frete nesse período, né? Nós estamos olhando essa questão, obviamente nós não entramos no detalhe do detalhe, mas certamente a questão que vossas excelências levantam pode estar por trás, digamos, dessa defasagem entre o preço no atacado refletindo no consumidor. Estamos acompanhando isso com atenção.